Vamos fazer uma análise na área da política importante. Está acontecendo, né? Processo de transição nos governos de estados, também no caso federal. Então, a gente quer entender o que é a transição. Governo de transição, como contribui para a gestão pública e as políticas públicas e como estão ocorrendo esses processos nos governos pelo país. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Fernando Coelho, que é coordenador do curso de gestão pública da Escola de Artes e Ciências Humanidades, a IASH USP. Como vai, professor? Bom dia.
Muito bom dia, Roxane, para você e todos os ouvintes da Rádio USP. Um prazer estar com vocês.
Nós é que agradecemos muitíssimo a sua atenção. Para falar de um assunto que está na ordem do dia, hein, professor? Só se fala nisso, governo de transição. Se a gente olhar direitinho o mapa do Brasil, né, tem transição de mandato, transição de gestão e transição de poder, propriamente dito, não é? Uma troca no processo de alternância de poder, da situação para oposição, por exemplo, enfim, a gente tem aí vários exemplos e eu gostaria de pedir para você começar a nos explicar qual é a importância de entender esse processo de transição de governo.
Muito bom, Roxane. Como você bem colocou, terminadas as eleições, o assunto que está em voga é a transição de governo. Esse período que pode, no Brasil, ficar entre 90 dias se a eleição termina no primeiro turno, ou 60 dias se a eleição termina no segundo turno, entre o resultado da eleição e a posse de quem foi eleito. E é um período fundamental para a passagem de bastão entre o governo a ser encerrado e o governo a ser iniciado, envolvendo, por exemplo, a troca de informações, permitindo adaptação do plano de governo apresentado durante as eleições à realidade, o governo eleito elegendo a prioridade. Por exemplo, no caso do governo federal, nós sabemos a necessidade de adaptação do orçamento, porque o governo que foi eleito, ele vai encontrar a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual que foi encaminhada ao longo desse ano. E, por exemplo, estamos tendo a discussão do ajuste do orçamento em termos da continuidade do Auxílio Brasil, enfim. Então, é um período que muitas vezes nós não damos atenção, mas ele é fundamental para haver a continuidade administrativa dos governos, para antecipar o processo de planejamento, pensando os 100 primeiros dias de governo, que é fundamental numa eleição que ficou polarizada. Então, aquele período de lua de mel do candidato eleito com a sociedade tende a não durar muito, porque o governo eleito já não inicia com tanta popularidade. Enfim, então é um período fundamental para essas trocas de informação e para o processo de planejamento de curto e médio prazo.
Bom, a gente teve, deixa eu ver aqui olhando o mapa, tem 18 casos de reeleição, que aí é a transição de mandato, né, professor?
Exatamente.
Aí tem a transição de gestão em 6 casos, que é a passagem para um sucessor, pro mesmo grupo político, né? E aí Exatamente. Tem transição de poder, que é troca total, e casos importantes, por exemplo, São Paulo, né, professor? Depois de 28 anos de um partido. Eu gostaria de ouvir a sua análise.
Exatamente, Roxane. E você chamou muito bem a atenção, olhando para os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, além do governo federal. Nós temos 18 casos de reeleição de governadores, ou seja, uma continuidade administrativa importante. Mas isso envolve igualmente transição de governo, porque às vezes está tendo uma adaptação no grupo político, ou mesmo na prioridade das políticas públicas. Nós temos 6 casos de transição de gestão, onde o governador conseguiu fazer o sucessor, muitas vezes um correligionário, e 3 casos nos estados de transição de poder: Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina. O caso de São Paulo chama muito a atenção, porque depois de 28 anos de governo do PSDB, iniciado em 1º de janeiro de 1995 com o governador Mário Covas, o PSDB está saindo do poder e fazendo essa transição agora, na ocasião, para o Partido Republicanos, do governador recém-eleito Tarcísio de Freitas, né? E é interessante porque o caso de São Paulo, como nós não tivemos neste período no Brasil, em São Paulo, uma transição de governo, a transição não era até então regulamentada em termos de um projeto de lei, como você tem em outros estados, como é o caso de Pernambuco, que já tem um projeto de lei desde 2014 que regulamenta o processo de transição de governo tanto no estado quanto nos municípios. Então, São Paulo, obviamente, eu creio que a transição não terá maiores problemas, deve ocorrer com bastante equilíbrio e estabilidade. O próprio governador Rodrigo Garcia, terminado as eleições, já designou, né, a equipe de governo que faria toda a passagem de informação. O governador eleito também já começou a estruturar a sua equipe de trabalho, até porque, embora sejam grupos políticos diferentes, o governador Rodrigo Garcia, no segundo turno, acabou apoiando o governador eleito Tarcísio de Freitas, né? E se nós pararmos para pensar no caso de Pernambuco, por mais que também seja uma transição de poder entre o PSB, que estava no poder há 16 anos, para o PSDB, com a governadora eleita Raquel Lira. A Raquel Lira, até 2014, como deputada estadual, pertencia também ao PSB. E terminadas as eleições em Pernambuco, também já houve um anúncio por parte do governador do início do processo de transição. E em Santa Catarina também não deixa de ser uma transição de poder, mas vamos assim dizer, dentro do mesmo campo político-ideológico. O que leva, no caso brasileiro, a termos um único caso de alternância de poder entre grupos políticos distintos, que é o caso do governo federal, que num primeiro momento chamou atenção, as pessoas não sabiam como que o governo federal reagiria. O presidente Bolsonaro tardou a fazer um discurso e reconhecer o resultado, acabou fazendo esse reconhecimento de forma bastante indireta, num discurso dúbio e lacônico, tanto que, terminado o discurso do presidente, Roxane, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi ao púlpito e anunciou: olha, nós vamos começar a transição de governo, né? E aquele anúncio ali do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que, vamos dizer, entre aspas, trouxe um processo de pacificação e se anunciou na semana passada o início desse processo de transição, que nós estamos tendo agora, em meados dessa semana, o término da montagem dessa equipe de transição por parte do governo eleito, e aproveitando-se muito bem de uma lei federal de 2002, né? Que é uma lei que foi editada na ocasião da transição do governo FHC para o governo Lula. Uma lei interessantíssima que virou referência não apenas nacional, mas também internacional, porque ela prevê 50 cargos transitórios, que são pessoas que são indicadas pelo governo eleito, são nomeadas e mantém ali uma equipe de trabalho, portanto, de forma profissional, e esses cargos, eles permanecem até 10 dias depois da posse, ou seja, eles vão ser extintos apenas no dia 10 de janeiro. Então você consegue aí formar uma equipe de trabalho profissional em torno de 60 dias para fazer muito bem essa passagem de bastão.
É muito importante essa sua lembrança, porque é um modelo de transição que está ali expresso na lei, pode ser esse modelo, e é o que está acontecendo, é o que a gente está vendo, né, acontecer no governo federal e com grupos temáticos. Então vamos entender um pouquinho, professor, esse modelo e como essa transição ela ajuda na gestão. Ela já está prevendo como vai ser a gestão nos primeiros meses do novo governo e as políticas públicas, porque tem discussões setoriais, então tem um impacto importante isso.
Sem dúvida, Roxane. Neste instante, houve uma decisão por parte do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que foi nomeado coordenador da transição. Ele fez uma portaria ontem indicando que nós teremos 31 grupos temáticos, são bastante grupos com muitos temas, desde temas tradicionais, né, a economia, a educação, a saúde, até temas setoriais mais específicos, pesca, turismo, né, e as primeiras pessoas já estão começando a ser anunciadas, né? Por exemplo, na economia, os pais do Plano Real, o economista André Lara Rezende, Pércio Arida, mas também o economista do PT, o Guilherme Melo, Nelson Barbosa, que já foi ministro no governo Lula, na própria assistência e no desenvolvimento social, a senadora Simone Tebet, a professora Tereza Campelo, na educação, o professor e ex-ministro Henrique Paim. Ontem houve uma grande reunião em São Paulo, liderada pelo Fernando Haddad, com uma equipe ampla da área de educação, especialistas tanto do setor público como do terceiro setor. Enfim, essas equipes estão sendo formadas e é interessante porque, além de 50 pessoas que vão ser nomeadas, eles estão prevendo nesse instante a participação de muitas pessoas voluntárias, né, que vão se juntar a esses coordenadores de eixo temáticos para trabalhar a confecção desses relatórios setoriais, né. E esses relatórios provavelmente vão conter uma avaliação das políticas públicas em curso, uma tomada de consciência a partir de um maior detalhamento de como que está a situação, até para poder fazer um ajuste do plano de governo. Essas equipes temáticas, elas não querem dizer que depois essas pessoas vão para os respectivos ministérios, mas já tem um primeiro indício de pessoas que podem ali se tornarem ministros, mas também secretários executivos, secretários adjuntos, coordenadores de programas governamentais. E certamente cada uma dessas equipes temáticas, Roxane, vai também apresentar um plano de ação de curto prazo, pensando 100 primeiros dias de governo, né? Que é fundamental em termos de apresentar aquelas ações, vamos dizer assim, mais simbólicas, mais imediatas, que o governo pode fazer, e também indicar como destravar alguns processos que às vezes não dependem só de uma decisão técnica ou orçamentária, mas que vão também depender de relações políticas e de uma reconstrução de governabilidade. Nesse sentido, Roxane, a gente pode afirmar que, além de todo esse processo de transição formal por essa equipe, nós também temos um processo, entre aspas, de transição informal na relação do governo eleito com o parlamento. E nesse sentido, o governo eleito tem uma tropa de choque muito forte de ex-governadores, eleitos senadores, né, Wellington Dias, Flávio Dino, Renan Filho, entre outros. São pessoas importantes no diálogo com o parlamento, até para fazer o processo nesse instante de ajuste do orçamento, para que promessas de campanha possam ser executadas já no início do próximo governo.
Que é o que a gente vai continuar acompanhando, né, o impacto que as articulações políticas têm nas discussões para aprovação, por exemplo, de mudanças no orçamento, que está aí, né? Tem tudo a ver, está tudo entrelaçado e a gente vai acompanhar como esse processo deve acontecer. Quero agradecer muitíssimo a contribuição, análise sobre transição de governos, professor Fernando Coelho, da gestão pública da EACH USP. Muito obrigada por sua contribuição, professor, mais uma vez aqui.
Eu que agradeço, Roxane. Um grande abraço a todos e bom dia.